Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, time. Aleluia. Muito boa noite. Vocês estão aí? Estão, né? Boa noite. Amém. Antes de nós começarmos a compartilhar um pouco da palavra, daquilo que Deus tem para nós nessa noite, eu queria que nós tivéssemos dois momentos de oração. O primeiro é pela vida do pastor Gilberto e da sua família. O pastor Gilberto recebeu seus pais aqui em Brasília desde o último final de semana, e eles acabaram testando positivo para Covid, e aí está todo mundo positivado, com exceção da Tuca em casa, todo mundo com sintomas, menos a Tuca, mas aí eles estão isolados, e por isso o pastor Gilberto hoje não pôde vir para a igreja. Então eu queria que nós orássemos por eles, orássemos pela família, que Deus possa guardá-los, guardar os pais do pastor Gilberto, que já estão mais, com uma idade um pouco mais avançada. Vamos orar junto por isso? Você pode começar a apresentar aí a vida do nosso pastor e da sua família? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, assim como o Senhor tem cuidado também da vida do pastor Gilberto, dos seus pais, de toda a família. Mas nessa noite nós queremos apresentá-los diante do Senhor, pedir que o Senhor possa ministrar a cura que eles precisam, que toda carga viral possa ir diminuindo até não existir mais, que eles passem por esse momento livres de qualquer sequela, que os sintomas possam ir embora e que eles vivenciem a experiência da cura. No nome de Jesus nós apresentamos a vida deles. Queremos apresentar também a vida de cada pessoa aqui que talvez conheça alguém ou tenha algum familiar que também esteja vivendo dias com a Covid, que a tua cura possa alcançar os nossos, as pessoas que nós amamos, no nome de Jesus, Deus. É assim que nós oramos. Amém. Segunda coisa que nós queríamos, que eu queria que nós orássemos juntos, é pela nossa obra. Se você está visitando a gente, esse espaço que nós estamos reunidos aqui é um espaço temporário. Nós estamos construindo um auditório definitivo que vai ser aqui do lado. A obra começou tem alguns dias, um pouco mais de 3 semanas, eu acho. E nós estamos numa campanha chamada Eu Amo a Nossa Casa, em que a gente está fazendo uma vaquinha para pagar a obra. Então, se você ainda não está nessa vaquinha, corre, vem com a gente precisa de você. Tem uma ficha aí na sua cadeira escrito Eu Amo a Nossa Casa. Mas eu queria que nós orássemos por essa obra. Alguém aqui já fez uma obra na sua vida? Faz assim. Obra é difícil, né, gente? Obra é complicado, né? Mas se a gente estiver junto nessa, vai ser mais fácil. Então, eu queria que nós orássemos por isso. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer também, porque esse lote foi um presente do Senhor para nós, foi um milagre. E até aqui o Senhor tem feito tantas coisas, a aquisição do lote, o alvará e agora o desafio da construção. Eu quero apresentar essa construção diante do Senhor e pedir que tudo que nós temos sonhado, tudo que nós temos projetado, que a gente veja acontecendo, não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o Teu nome seja glorificado, Deus. E que o Senhor use esse lugar, esse espaço para servir a nossa igreja, para servir a comunidade de Brasília, para servir as próximas gerações. Nós apresentamos diante do Senhor esse desafio, essa campanha, que o Senhor nos desperte como igreja e nos mostre de forma pessoal, individual, como o Senhor quer nos usar no contexto dessa obra. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos numa série que começou no domingo passado, que se chama Legado. A gente está falando um pouco sobre legado. E nós começamos no último domingo e hoje a gente vai continuar falando. O nome da série é Legado, Marcas que Curam. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você está, colocar a mão sobre o seu coração e se apresentar diante de Jesus. Eu gosto muito de fazer isso sempre que eu vou pregar, porque existe um só lugar em que as nossas expectativas não são frustradas, e esse lugar é no Senhor. E o Espírito Santo, ele tem a capacidade de falar com você de uma forma muito especial. Então, você e o Senhor, apresente-se diante dele. Fala: Jesus, o Senhor me conhece tão bem, o Senhor sabe de tudo o que eu preciso. Fala comigo, Deus, ministra ao meu coração. O Senhor conhece as minhas lutas, as minhas dores, as minhas dúvidas. Pai, nós somos o teu povo, a tua igreja. Nós estamos aqui reunidos no teu nome. E nessa hora, Deus, diante do Senhor e da tua palavra, quero pedir que o teu Espírito Santo governe sobre todas as coisas e que o Senhor fale com a gente de uma forma muito especial. Que nenhum de nós saia daqui sem a convicção de que fomos alimentados pelo Senhor. Fala com a gente, Deus.
Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti.
Essa canção foi escrita no século XIX e ela é um legado. Nós não estávamos lá quando essa canção foi escrita, nós não conhecemos quem a escreveu, mas ela tem a capacidade de fazer com que a gente se aproxime de Deus, fazer com que nós queiramos estar mais perto dele. Legados, marcas que vão sendo deixadas, que não tem um valor definido. Você consegue calcular o valor dessa canção e o valor do efeito dessa canção na sua vida, na sua caminhada com Deus? Ou de outras canções que um dia marcaram a sua vida, marcaram a sua história? Talvez se nós abríssemos aqui um fórum, nós ouviríamos várias pessoas dizendo: ah, tal música me marcou, tal música me aproxima de Deus. Quando eu ouço essa música, o Espírito Santo fala comigo de uma forma diferenciada. Legados que vão sendo deixados, marcas do Evangelho que vão sendo estabelecidas sobre as nossas vidas. Quando eu estava orando por essa nossa conversa, eu estava me lembrando da minha infância. Eu tive um encontro com Jesus aos 10 anos de idade, mas antes disso, a vizinha, a nossa casa, a casa dos meus pais, ela sempre ficava comigo e com a minha irmã quando minha mãe precisava sair para fazer alguma coisa, e ela era professora de escola bíblica numa congregação de uma igreja batista lá na Ceilândia, no Penorte. E essa igreja ainda estava começando, assim, era uma congregação da primeira igreja batista do Guará. Eles se encontravam numa casa, e mesmo antes de eu me encontrar com Jesus e reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador, às vezes ela levava eu, ou às vezes eu e a minha irmã, para a igreja. E aí eles se reuniam assim na casa, e eles eram tão unidos que às vezes o culto acabava e eles não queriam ir embora para casa, e aí eles faziam uma grande roda assim, na rua mesmo, na porta da igreja, e ficavam fazendo aquelas brincadeiras de acampamento, assim, E eu achava aquilo o máximo, né? Alguns tempos depois, quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, um grupo de missionários resolveu abençoar essa congregação. Eles adquiriram um lote e os missionários falaram: olha, a gente vai construir essa igreja para vocês, um grupo de missionários americanos. E aí esses missionários falaram: olha, vocês precisam construir o muro e preparar o terreno, que a gente vai chegar e construir a igreja em 15 dias. E aí eu me lembro que a igreja começou a se preparar, tinha algumas pessoas que falavam inglês, e aí falaram: olha, fulano vai ser o tradutor e tal. E eu era uma criança, tinha 9 anos, mas aquela movimentação me marcou. E os missionários vieram, construíram a igreja, e essa igreja está lá até hoje. Os pais da Renata pastoreiam essa igreja hoje, e o templo está lá, um legado que esses missionários americanos deixaram. Eu nem sei se eles ainda estão vivos, se eles conhecem a história da igreja, nem sabem o que aconteceu, mas eles deixaram uma marca naquele lugar. E eu estava me lembrando também, há uns 15 dias atrás, a gente foi para o sertão, preparar a nossa viagem que vai acontecer no dia 15 de julho, vai ter a viagem do Avanço Missionário, e aí a gente passou por uma cidade um pouco maior chamada Corrente. E Corrente, no Piauí, foi um polo escolhido pelos missionários americanos para propagar o evangelho na região. Então eles chegaram nessa cidade e eles praticamente compraram a cidade. Tem alguém do Piauí ou de Corrente aqui? Ah, vocês são de lá? Ah, entendi. Porque de manhã, depois, várias pessoas vieram me procurar para falar que são do Piauí, tinha gente de Corrente. Enfim, os americanos compraram a cidade. Assim, quando a gente chega lá, eles têm várias posses, várias... tem até condomínio e tal, e existe um seminário batista lá. E aí nós visitamos o capelão do seminário, e ele mostrou a casa dele, falou assim: ó, tá vendo essa casa? Elas foram construídas pelos americanos, olha o estilo e tal. E ele todo orgulhoso apresentando para a gente o seminário, falando: ah, foram os americanos que construíram aqui, e a gente está sendo muito abençoado por isso até hoje. E eu fiquei lembrando disso por causa dessa perspectiva, e por causa desse tema que a gente tem conversado durante esses dias, sobre legado, sobre o que a gente deixa. Porque muitas vezes a gente está inserido dentro desse contexto capitalista, e a gente já falou disso no domingo passado, e a gente acaba correndo o risco de acreditar que a única coisa que a gente pode deixar para as próximas gerações está limitado aos nossos filhos e a questões materiais. Ou talvez há ensinamentos que a gente passa somente para eles. Mas legado é muito mais do que isso. Meu Deus, não fui eu. Gente, esse baixo é caro. Everson, você está aí? Tem uma lágrima escorrendo dos seus olhos, eu sei. E aí, muitas vezes a gente acha que deixar um legado se resume a questões materiais, mas isso é muito pequeno, sabe? Existe algo que Deus quer fazer através da minha e da sua vida, que vai marcar este tempo e vai marcar as gerações futuras. Existe algo que Deus quer fazer que vai abençoar a sua casa e os seus vizinhos. E os filhos dos seus vizinhos. E quando você for embora daquele lugar, as pessoas vão olhar e vão dizer: um dia morou uma pessoa aqui, e essa pessoa mudou a realidade do lugar em que nós estávamos aqui. Um dia passou uma pessoa por essa igreja, e essa pessoa mudou a realidade em que nós estávamos vivendo como igreja. O que o Senhor está nos chamando para esse tempo e para essa série é entender que Ele tem muito mais para fazer em nós e através de nós. E esse realizar da parte de Deus em mim e em você vai marcar a geração presente e a geração futura. Isso é legado. Vai além de simplesmente questões materiais ou questões que os nossos olhos podem ver. Assim começa a canção, que o dono, que o autor dela não fazia ideia de que nós estaremos aqui hoje cantando dela. Ou como os homens que Deus usou na palavra de Deus, que talvez escreveram os relatos achando que ia alcançar somente a igreja a qual eles, a carta estava sendo endereçada. E hoje, milhares de anos depois, nós estamos aqui reunidos, olhando para esses textos, e o Espírito Santo fazendo com que ele se torne vivo, e isso mudando a nossa realidade. Deus quer usar você como alguém que muda realidades, agora, hoje e amanhã também. Então, o tema da nossa conversa é a restauração do legado. E o texto que a gente vai ler está escrito em Gênesis, no capítulo 32. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, abra Gênesis, capítulo 32. Só para a gente ficar todo mundo no mesmo ponto, na mesma página, a gente tem a história de dois gêmeos que faziam parte da descendência de Abraão. Eles se chamavam Jacó e Esaú. A Bíblia diz que desde o momento em que eles estavam na barriga da mãe deles, já existia ali um certo conflito, eles já brigavam por um espaço ali dentro, e quando chegou o momento do parto, Esaú nasceu primeiro, e a Bíblia diz que Jacó nasceu segurando o calcanhar do irmão, e em função disso ele ganhou esse nome, Jacó, que significa traiçoeiro, trapaceiro, usurpador, enganador. E quando a história deles vai se desenrolando, a gente vê que as atitudes de Jacó refletiam isso mesmo. Teve um momento em que Esaú estava vindo do campo com muita fome, ele estava quase morrendo assim, e aí vem Jacó com um cozido cheiroso, que ia alimentá-lo, deixá-lo forte. Ele vira para o irmão e fala: me dá um pouco de comida, eu estou quase morrendo. E aí o que que Jacó faz? Jacó vira e fala assim: não, então vamos negociar aqui, você nasceu primeiro, você tem a bênção da primogenitura, então eu quero que você me dê essa bênção. E aí eles têm um diálogo ali, Esaú tenta argumentar e tal, mas ele vê que Jacó estava bem resistente, e aí o que que acontece? Ele faz a troca, e aí Esaú delega sobre ele a bênção da primogenitura, e Jacó permite que ele coma daquele cozido. Tempos depois, quando o seu pai, Isaac, já estava prestes a morrer, ele ouve, a mãe deles ouve que ele já iria fazer a transmissão oficial dessa bênção. E aí ele, com sua mãe, traça todo um plano para enganar o pai. E aí ele vai lá, mata um cordeiro e pega a pele do cordeiro para parecer que tinha pelo, porque o irmão tinha pelo e ele não. E ele prepara o cozido antes, leva para o pai se engana, libera a bênção sobre ele. E ele trapaceia o irmão mais uma vez. Então, é só para a gente entender o contexto do texto em que a gente vai ler. O irmão, quando fica sabendo que ele havia enganado o próprio pai e tinha roubado uma bênção que lhe pertencia, ele fica muito furioso. E o que que Jacó faz? Foge. No meio dessa fuga, ele começa a ser tratado por Deus. Desde o momento em que ele está na estrada, no caminho, ele tem um encontro com Deus, até os dias posteriores. Ele vai para a casa do seu tio Labão, ele se apaixona por uma de suas filhas, ele trabalha 7 anos por essa mulher que ele havia se apaixonado, e quando ele finalmente chega a hora de se desfrutar desse casamento, ele é enganado pelo sogro, ele recebe outra esposa no lugar. E aí ele precisa trabalhar mais 7 anos. Mas tudo isso fazia parte do plano de Deus de tratamento na vida de Jacó. E aí chega uma hora que o próprio Deus se apresenta a Jacó dizendo: Jacó, está na hora de você voltar, está na hora de você voltar para o lugar em que eu te plantei. E aí ele decide fugir. O seu sogro descobre a fuga, vai atrás dele, eles se encontram no meio do caminho, e o seu sogro fala: por que você fez isso? Você não precisava ter feito isso, eu te abençoaria. E aí eles têm ali um acerto de contas. Eu estou resumindo bastante a história, tá? E aí, quando eles têm esse acerto de contas, a gente chega no capítulo 32 de Gênesis. Capítulo 31 termina com ele dizendo: e Labão seguiu o seu caminho. Capítulo 32: Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Agora, envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em dois grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou: se Esaú vier a atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. O ponto 1 da nossa conversa é: a construção de um legado requer a firme decisão de superar o passado. A construção de um legado requer a firme decisão de superar o passado. Jacó, ele ouve a palavra de Deus, ouve a orientação de Deus de que era hora de voltar, mas ele sabia que existiam coisas que precisavam ser reorganizadas. E muitas vezes nós ouvimos Deus nos chamando para um novo tempo, para uma nova estação, para uma missão específica, para algo específico dele para nós. Mas nós olhamos para a nossa história, para os nossos erros, para o nosso passado, e nós achamos que nós não poderemos seguir rumo a essa direção justamente por causa disso. E aí nós temos duas opções em situações como essa. Nós podemos nos paralisar e ignorar aquilo que Deus está nos direcionando para fazer. Ou nós podemos olhar para trás e dizer: eu vou corrigir as coisas, eu vou seguir aquilo que Deus tem falado comigo para ser feito. Jacó, ele olha para essa situação e ele decide voltar. Ele decide enfrentar o seu passado, ele decide ir até o seu irmão e dizer: olha, me perdoa, cara, vamos reconstruir isso aqui, Deus me mandou voltar, e eu reconheço que aquilo que eu fiz não foi correto. A primeira pergunta que eu acredito que o Espírito Santo quer fazer a nós nessa noite é: quem é você diante dos desafios que Deus tem colocado para você? Você é alguém que tem se paralisado diante da sua história, diante do seu passado, diante das suas limitações, diante das suas frustrações, diante dos estigmas que a vida te trouxe? Porque quando eu olho para Jacó, eu vejo um cara estigmatizado desde o momento que ele nasceu. Ele era inconsciente, gente. Não é possível. Talvez você tem caminhado anos debaixo de um estigma de que você não tem dom, que você não tem talento, Talvez você tenha caminhado debaixo do estigma de que você é um fraco, de que você nunca vai conseguir vencer as suas lutas, ou que você sempre vai ser enganado por alguém. Eu não sei o que tenta te paralisar, o que tenta fazer com que você deixe de romper rumo à direção do chamado, do propósito de Deus para você, mas nessa noite Jesus, Ele ministra ao nosso coração que nós precisamos olhar para esse lugar, resolver o que nos paralisa e prosseguir. Nós precisamos sair da posição de inércia e na posição de acreditar que todas as mentiras que Satanás já disse ao seu respeito são verdades. Jacó decide se levantar e voltar e resolver. Isaías 43, verso 18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Você entende que resolver o que te paralisa no passado não é viver no passado? Viver no passado é quando você ancora a sua vida nas coisas que aconteceram e não se permite viver o novo. E o Senhor, Ele fala isso com o povo. Na verdade, Ele está falando, Ele está fazendo uma anunciação a respeito de Jesus. E a gente pode aplicar esse texto de Isaías a nós, porque em Jesus nós temos novidade de vida. Em Jesus nós temos a possibilidade de viver o novo. Filipenses 3,13 diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olhe para a sua história e resolva a sua história dizendo: eu não sou isso, eu sou o que o Senhor está me dizendo que eu sou. Eu sou o que o Senhor está me dizendo que eu sou. Eu faço o que Ele está me dizendo que eu preciso fazer. Quando a gente continua lendo o texto, a partir do verso 9, diz: então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo duas caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto às mães e às crianças. Pois tu prometeste: esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como as areias do mar, que não se podem contar. O ponto 2 da nossa conversa é: a construção de um legado requer passos de fé e o estabelecimento dos fundamentos nas promessas de Deus. A construção de um legado requer passos de fé e o estabelecimento dos fundamentos nas promessas de Deus. Eu tenho aprendido que existem momentos na nossa vida que nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ter intencionalidade diante das circunstâncias e das situações. Você olha para o que Jacó, ele se vê numa situação de medo. Ele escreve uma carta para o seu irmão e a resposta que ele tem é assim: olha, ele está vindo e não é sozinho, tem 400 com ele. E aí ele é tomado de medo, de insegurança. Ele não sabia qual era o sentimento que Esaú estava vindo. Mas ele se volta para Deus e ele se volta dizendo assim: Deus, eu sei quais são as suas promessas. Eu sei o que o Senhor falou para os meus antepassados. Então, baseado nesse conhecimento e nesse saber, é que eu venho aqui. Você consegue entender o que o Senhor está falando com a gente? Existem momentos em que as circunstâncias precisam ser afrontadas pela nossa intencionalidade, baseado na palavra de Deus. ou então nós seremos afrontados pelas circunstâncias. Ou você afronta a circunstância baseado no conhecimento que você tem a respeito das promessas que o próprio Deus já liberou sobre a sua vida, ou as circunstâncias vão te sufocar, vão te paralisar, vão fazer você retroceder. Então nós precisamos ser intencionais. Eu sei o que o Senhor falou comigo, eu sei quais são as promessas de Deus para mim, para a minha casa, para o propósito do chamado que Ele tem para a minha vida. Então eu venho aqui diante do Senhor dizer: Senhor, eu sei o que o Senhor já falou comigo, eu sei que o Senhor tem uma promessa para mim, para a minha casa, para os meus antepassados. Então, baseado nisso, eu rogo ao Senhor, assim como ele fez. Ele se volta para Deus e fala: livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão Esaú. É preciso nós darmos um passo de fé e intencionalidade para que as circunstâncias recuem e saibam que elas são menores do que o Deus que nos acompanha. Hebreus 10, 35 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode repetir isso? Diga: eu não sou dos que retrocedem, eu sou dos que avançam, dos que creem. E muitas vezes as circunstâncias tentam provar a nossa fé. Então se levante como Jacó se levantou, e intencionalmente traga à sua memória as promessas e as palavras de Jesus que marcaram a sua vida e o seu coração. Eu me lembrei de um momento que eu estava essa semana. As crianças da nossa igreja, existe um projeto aqui na nossa igreja, vou até falar sobre ele. O coletivo de arte da nossa igreja, que é o Ministério de Arte, tem um projeto em parceria com o Shape, que é o time que cuida das crianças de 9 a 12 anos, que promove aulas de arte aqui na nossa igreja. Acontece todas as quintas-feiras para crianças de 6 a 12 anos, tem aula de inicialização musical, canto, dança e teatro. E na quinta-feira teve uma apresentação, uma amostra das crianças, e o tema foi liberdade. E as minhas filhas, elas gostam muito dos musicais da Disney, todos eles, e elas cantam as músicas, e a gente canta junto. E a Alice estava cantando uma música do Rei Leão, e tem um trecho da música que o Simba canta assim: livre para poder viver, para fazer o que quiser. E aí a Alice cantou e falou assim: que mentira isso, liberdade não é fazer o que quiser. E eu fiquei pensando sobre isso, porque quando nós guardamos a palavra no nosso coração, nós temos as armas necessárias para quando a mentira chegar, a gente saber combater. Guarde as promessas que Deus te fez, guarde as palavras, os textos bíblicos que marcaram a sua vida, porque na hora que a mentira chegar para tentar fazer você retroceder, você vai poder se levantar e dizer: não, essa não é a verdade. Você vai poder chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sei o que o Senhor falou comigo. Olha o que diz 2 Timóteo 1,12: por causa do que sofro, por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu cantei essa domingo passado, não foi? Eu vou cantar de novo. Que é um legado. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Saber em quem cremos nos ajuda, diante da circunstância, erguermos os nossos olhos para Ele e prosseguirmos na direção da construção do chamado, do cumprimento do propósito que Ele tem para nós. E esse cumprimento vai marcar a nossa geração e a futura. E esse cumprimento vai fazer de nós crentes que deixam legados, filhos e servos do reino, que ainda que morramos, marcaremos outras gerações. Não para que o nosso nome seja glorificado, mas para que o nome dele seja glorificado. Gênesis 32, a partir do verso 13, continuando o texto. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com os seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Colocou cada rebanho sob o cuidado de um servo e lhes disse: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando o meu irmão Esaú encontrar-se com você e lhe perguntar a quem você pertence, para onde você vai e de quem é todo este rebanho à sua frente, você responderá que é do teu servo Jacó. É um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os que acompanhavam os rebanhos: digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu o apaziguarei com esses presentes, e que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu o vir, talvez me receba. Assim, os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento. Ponto 3 é: a construção de um legado requer decisões firmes e determinação inabalável. Quando eu olho para essa história, eu vejo Deus chamando Jacó para voltar e Deus dando as estratégias para Jacó. E quando eu olho para Jacó dividindo o povo e mandando o povo na frente, eu vejo o quanto o medo e a angústia ainda assolavam o coração dele. O medo que estava lá no começo da história, sabe? Mas apesar de ele estar tomado de medo e insegurança, porque ele não fazia ideia de como Esaú receberia, ele não retrocedeu na estratégia. Muitas vezes Deus entrega algo para você, uma estratégia para você, para uma situação específica que você está vivendo, e quando as situações não são favoráveis, ou os sentimentos não são favoráveis, nós somos tendenciosos a retroceder. Era muito mais fácil para Jacó voltar para a casa antiga, porque ele já tinha feito as pazes com Labão, e ele sabia que Labão já tinha o perdoado, já tinha o liberado. Mas ele entende que o propósito de Deus para ele não era a respeito de voltar para a casa de Labão, mas de voltar para a sua terra e de se reconciliar com o seu irmão. Então, nós precisamos ser firmes e constantes na direção e na orientação da parte de Deus para nós em relação àquilo que Deus mesmo já falou que vai fazer. Ele tinha uma estratégia e ele segue a estratégia, ainda que essa estratégia tivesse envolta de muito medo e insegurança. E isso muitas vezes vai ser natural. A gente viu isso acontecendo com Josué. Quando Deus levanta Josué, ele está com muito medo, ele não se sentia capaz de continuar o chamado de Moisés. Mas olha o que a gente vê escrito em Josué no capítulo 1, no verso 9. Não foi eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão. Nesse ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Assim como o Senhor falou com Jacó, assim como ele falou com Josué, ele fala comigo, com você: seja forte, seja corajoso. Foi eu que te chamei, fui eu que coloquei no seu coração todas as coisas que você entende que precisam ser feitas, todos os sonhos e projetos que foram implantados no seu coração para que o reino de Deus avance. Isso vem dele. Seja forte, seja corajoso, se levante valente. 1 Coríntios 9, 23, 25 diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, mas para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia. Quando a gente continua lendo o texto, no verso 22, diz assim: naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que lhe deslocou a coxa. Enquanto lutavam, então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até hoje, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. O ponto 4 da nossa conversa é: a construção de um legado requer prioridades acima do bem-estar próprio. A construção de um legado requer prioridades acima do bem-estar próprio. Jacó, ele entendeu que, ainda que fosse sacrificial, ele não poderia sair daquele lugar da mesma forma com que ele chegou. Ainda que a sua vida lhe custasse, ainda que ele pudesse sair dali ferido, ele entendeu que ele precisava sair dali com a chave do propósito que Deus havia feito voltar. E o Evangelho, ele trata sobre isso. Ele trata sobre abrir mão de si mesmo, de olhar para a necessidade do outro. A Bíblia fala que Jesus, ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se entregou e se humilhou, assumindo forma de servo, e foi fiel até a morte, morte de cruz. Ou seja, a nossa referência, ela se doa, a nossa referência se entrega. E quando nós nos tornamos seus seguidores, nós precisamos estar dispostos a também nos doar, a também nos entregar. E muitas vezes essa entrega custa o nosso bem-estar mesmo, custa a nossa sombra e água fresca mesmo. Mas enquanto nós fazemos isso, existe um Deus que prepara uma nuvem, que faz com que as nossas necessidades vão sendo supridas, quando a gente menos percebe, nada nos faltou. Filipenses 3:7 diz assim: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como um lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição entre os mortos. O Senhor está nos chamando como igreja a deixar legados, a voltar os nossos olhos para o que é eterno e tirar os nossos olhos do que é passageiro, do que é líquido, do que é transitório. O Senhor está nos chamando como igreja para um tempo de relevância, de entendimento que as coisas que eu faço hoje marcam a minha geração e abençoam a próxima geração. E quando eu olho para a história da igreja e para as experiências que eu já vivi na minha infância, eu tenho a impressão de que cada vez mais a gente tem perdido isso, não só igreja local, mas a igreja, o corpo de Cristo, a igreja na terra. Parece que a gente tem perdido essa visão de futuro. Talvez porque a gente viu um crescimento enorme midiático de um evangelho que parece ser algo que só beneficia as pessoas, que torna as pessoas prósperas e ricas. Ou talvez porque a gente começou a olhar muito para a gente e foi esquecendo de olhar para o outro. Mas eu tenho a impressão de que o Senhor está nos chamando para voltar a entender a missão que Ele tem para nós como igreja. A entender que não acaba aqui, e se acabar para mim, ainda existem muitas coisas que Deus quer fazer. Eu estava me lembrando, há um tempo atrás, antes da pandemia, eu tive o privilégio de fazer um curso por um instituto chamado Instituto Haggai. É um instituto norte-americano que investe na vida de líderes e potencial de países que ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. E aí eu fui selecionado para esse curso, e esse curso acontece no Havaí. E eu fiquei um mês no Havaí, com tudo pago. E aí eu cheguei lá e tinha uns senhorzinhos assim, umas pessoas mais velhas, sabe? Tipo, e quando a van parou na frente do hotel assim, eles já foram pegando as malas, e eu: não, deixa eu pegar essa mala. E aí um deles virou para mim e falou assim: não, você é um ministro do Evangelho. Eu preciso honrar a sua vida. Você vai chegar em lugares que eu não vou conseguir chegar mais. E eles entravam no nosso quarto e lavavam o nosso banheiro e preparavam o nosso... Eles não deixavam a gente fazer nada. E observando aquilo, essa disposição daquelas pessoas que pagaram a nossa ida para aquele lugar. Uma viagem daqui para o Havaí é caríssima. Um curso de um mês no Havaí, pessoas do mundo inteiro naquele lugar. Eles fizeram tudo aquilo porque eles entenderam que o evangelho precisava continuar mesmo depois que eles morressem. E eu acho que Deus está nos chamando para essa consciência. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora. Eu não sei o que Deus falou com você nessa noite. Eu não sei quais são os planos, os propósitos e o chamado que Deus colocou na sua vida, que faz com que o cumprimento desse chamado deixe marcas para as próximas gerações. Mas mediante tudo que você ouviu nessa noite, e tudo que o Espírito Santo falou com você, se apresente diante do Senhor. Diga: Jesus, eu não quero viver para mim. Eu quero viver para o Senhor. Eu não quero que os meus sonhos se limitem às minhas necessidades. Eu quero que os meus sonhos estejam alinhados com os teus sonhos. Eu não quero que o meu tempo seja gasto somente comigo. Eu quero gastar o meu tempo com o Senhor.
Acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, com flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Eu quero orar por você que sentiu o Espírito Santo te chamando para deixar o legado que Ele te confiou. Você que quer publicamente dizer: Deus, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero marcar a minha descendência, a minha geração, as gerações futuras. Eu quero servir ao Senhor e às pessoas que eu nem vou conhecer. Eu quero ser parte do teu plano na terra. Usa a minha vida, Deus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero te convidar a ficar de pé, eu quero orar por você. Você que quer deixar um legado, uma marca. Não uma marca que aponta para você, mas uma marca que aponta para Jesus. Uma marca que aponta para o Rei. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que se levanta nessa noite aqui. Cada pessoa que abre o coração para o Senhor, dizendo: Deus, me usa. Cumpre o teu propósito na minha vida, Deus. E faz com que o cumprimento desse propósito marque a minha família, marque a minha casa, marque os meus filhos, marque os meus vizinhos, marque a minha cidade, marque as pessoas que eu nem vou conhecer, mesmo depois que eu morra, que as pessoas ouçam os teus feitos através da minha vida. Ainda que elas não saibam o meu nome, ainda que elas não saibam quem eu sou, mas que elas saibam quem o Senhor é. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo passeie nesse lugar, curando marcas do passado que paralisaram chamados, que fizeram com que pessoas abandonassem chamados que outrora foram seguidos com muito, muito afinco, com muito amor, com muita dedicação. Pessoas que foram marcadas negativamente. Que o teu Espírito Santo cure agora, Deus, toda ferida, toda mágoa, todo ressentimento, todo rótulo seja retirado agora, no nome de Jesus. Que o Senhor faça os pés de cada pessoa que se levanta nessa noite como os da coça. Que o Senhor os faça andar em lugares altos. Que o Senhor reafirme chamados. Que o Senhor reafirme dons e talentos que foram esquecidos. Pai, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo passeie no nosso meio, nos alinhando, nos realinhando, nos colocando no lugar que o Senhor quer que a gente esteja, nos fazendo olhar para onde o Senhor quer que a gente olhe, renovando a nossa esperança, renovando a nossa força, o nosso vigor, a nossa fé, no nome de Jesus, renovando o nosso relacionamento com o Senhor. Pessoas que estão distantes do seu chamado, porque se afastaram, porque caminharam para longe de Deus, sejam tocados pelo Espírito Santo nessa hora. O Senhor te chama de volta. E que o teu nome seja engrandecido. E que o teu reino seja expandido. Que a tua palavra seja pregada. Que gerações sejam marcadas. Na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero fazer uma outra oração. Talvez você tenha andado longe de Jesus. Talvez você tenha andado distante, mas o Senhor está te chamando de volta. Ele está dizendo: filho, eu tenho um lugar para você. Eu tenho um lugar de plenitude para você, e você sabe que Deus está te chamando de volta hoje. Ou talvez você tenha vivido dias extremamente vazios, e você tem buscado de diversas formas preencher esse vazio, e o Senhor te trouxe nessa noite aqui, porque Ele é a fonte, Ele é o seu lugar de plenitude, Ele é a sua salvação. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele faz nova todas as coisas. E talvez Deus te trouxe nesse lugar porque Ele tem uma nova estação e um novo tempo para você. Ele quer se revelar a você como amigo, como Deus, como Senhor e como Salvador. Vamos fazer uma oração juntos? Coloca a mão sobre o seu coração, todo mundo, vamos orar assim. Diga: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus. Eu reconheço que o Senhor é a minha esperança. E eu reconheço que pela morte do Senhor na cruz, eu posso viver. Por tua causa eu posso encontrar vida. Então agora, Deus, ministra a salvação sobre mim, no nome de Jesus. Se você fez essa oração nessa noite, você sabe que essa oração é para você. Eu quero orar por você. Enquanto eu estiver orando, você pode só levantar a mão aí onde você está, dizendo: essa oração é para mim. Deus, eu preciso de ajuda, eu preciso de salvação. Eu preciso voltar para casa. Pai, no nome de Jesus, cada mão erguida aqui nessa noite é a mão de alguém pedindo ajuda, pedindo socorro. É a mão de alguém dizendo: eu preciso de ti, me salva, preenche os vazios do meu coração. É a mão de alguém reconhecendo que só o Senhor pode fazer isso. Então agora, Deus, cumpre a tua palavra na vida de cada uma dessas pessoas que ergue a mão. E que o teu Espírito Santo possa abraçá-los nessa noite, renovar as forças, tirar todo o fardo dos ombros, todo o peso, todo o cansaço, e ministrar uma nova vida, uma nova estação, um novo tempo. Eu apresento cada uma dessas pessoas que erguem a mão e rendem o coração a ti nessa noite, Deus. Se revela a eles, Pai, de uma forma íntima, pessoal e transformadora, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Se você levantou a sua mão, eu queria te conhecer, eu queria orar por você, eu queria poder saber como eu posso te servir. Tem uma ficha azul na cadeira em que você está sentado, escrito "Minha decisão". Eu quero te convidar a preencher essa ficha. E nós temos um presente para te dar. Então você preenche a ficha. E lá fora, nossos amigos do acolhimento vão estar com essa sacola, assim, escrito "Nova Vida". E aí nós queremos te dar esse presente. E nós vamos buscar entender como a gente pode te servir da melhor forma. Você pode se assentar só.